Filipe Lúcio é diretor do Escritório sobre o Quadro Global para os Serviços Climáticos da Organização Meteorológica Mundial, OMM. Vai para Moçambique com uma equipe de especialistas depois do ciclone Idai. Moçambique que também é afetado por uma tempestade, tanto o mau tempo que muitos receiam possa ter efeitos similares próximos ao do ciclone. Neste momento, como é que a ONU está a acompanhar a evolução desta tempestade?
Nós estamos a acompanhar este fenómeno, que já é um ciclone tropical, chamado Kenneth, com muita atenção, porque evoluiu de uma tempestade tropical severa para um ciclone tropical, categoria com a qual vai eventualmente afetar a província de Cabo Delgado a partir da tarde de amanhã. Então, isto é motivo de preocupação e esperamos que, ao nível local, estejam a ser tomadas medidas para evitar impactos que sejam negativos ou até catastróficos. Mas importa aqui salientar, notar que o ciclone Kenneth não se compara ao ciclone Idai. Porém, este ciclone vai trazer ventos fortes. Neste momento, os ventos são cerca de 130 km por hora, podendo chegar a 185 km nas rajadas. E espera-se que, quando se abater sobre a costa da província de Cabo Delgado, o ciclone gere ondas de entre 2 metros a 4 metros de altura. Portanto, é preciso que se tomem as precauções necessárias, se tomem os cuidados necessários para evitar que haja não só perdas materiais, mas também perdas humanas.
De que cuidados é que estamos a falar?
Por um lado, é preciso que as pessoas sejam sensibilizadas, por um lado, a não estar na costa, no mar, por exemplo. Os pescadores e outros têm que sair do mar. E, por outro lado, as comunidades, as pessoas com casas precárias têm de tomar atenção e, na medida do possível, procurar abrigos. Porque um ciclone tropical desta magnitude, ventos de cerca de 130 km por hora, vai causar estragos, principalmente em construções precárias ou construções com tetos não muito sólidos. E também há de causar impactos em termos de vegetação, árvores e outros que podem tombar sobre objetos como viaturas e outros. Portanto, é preciso que as pessoas se precavenham, não deixem bens importantes por baixo das árvores e se sentem que, por exemplo, as suas habitações não são sólidas, têm de procurar refúgio em outros locais.
Esta é uma situação que se repete no mesmo país. Portanto, o Idai foi na região centro, o Kenneth é na região norte e depois, enfim, tem a Tanzânia um pouco mais acima de Moçambique. São situações que serão recorrentes, segundo a OMM, e sei que alguns especialistas vão já para Moçambique. O que é que se pretende, o que é que se pode esperar do trabalho dos especialistas da ONU lá?
Talvez antes de responder a essa pergunta, salientar o facto de a região onde este ciclone foi gerado, onde se originou o ciclone Kenneth, é uma região onde eventos desta natureza não são muito frequentes. Há uma zona norte de Madagascar, onde, em termos de história recente, os casos mais recentes foram em 1983 e em 1996. Portanto, não há uma grande ocorrência deste tipo de fenómenos no norte de Moçambique. Portanto, isto é um evento raro, que tem muito a ver com o aquecimento das águas do mar, que são a base para a ciclogênese, a criação de um ciclone. Portanto, nós vamos a Moçambique, depois do ciclone Idai, com o objetivo fundamental de analisar as capacidades do Instituto Nacional de Meteorologia, da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, em termos de prover avisos prévios, avisos que contenham em si uma análise de risco e o potencial impacto. E depois também ver como é que essas instituições se relacionam com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que é a entidade responsável por emitir, digamos, os avisos, as ordens de evacuação e outras medidas. Portanto, o objetivo aqui é fazer uma avaliação que nos permita determinar, por um lado, quais são as capacidades atuais, mas, por outro lado, fazer uma análise que nos permita identificar as ações que devem ser tomadas pelo governo de Moçambique para garantir que, no futuro, o país tenha capacidade para poder, entre aspas, aguentar com este tipo de fenómenos. Porque o que vai acontecer é que, à medida que se observa um aquecimento global, o canal de Moçambique há de ser uma região onde as águas superficiais do oceano vão aumentar de temperatura de forma relativamente rápida, porque a quantidade de energia que é necessária para aquecer o canal de Moçambique será diferente da quantidade de energia necessária para aquecer as águas, digamos, de um oceano aberto. E então, à medida que caminhamos para o futuro, é preciso equacionar a possibilidade de ocorrência cada vez maior de ciclones tropicais no canal de Moçambique.
Volta ao trabalho.
É preciso que o país determine os níveis de risco que possam ser considerados níveis de risco aceitáveis e, a partir disso, determinar as infraestruturas que devem ser, digamos, concebidas para aguentar com determinados tipos de risco. O nosso objetivo é produzir um documento que possa aconselhar o governo em termos do que é que o governo pode e deve fazer para lidar com este tipo de eventos. E este documento poderá eventualmente ser muito útil para a conferência de reconstrução que é prevista no final do mês de maio, provavelmente na cidade da Beira.
Algo mais a dizer em relação a esta situação? Em menos de 2 meses, 2 ciclones no mesmo país, em relação ao Moçambique e aos moçambicanos, o que é que cabe ou o que é que caberá aos moçambicanos fazer com este alerta que estas situações vão se repetir?
Historicamente, Moçambique, ou o canal de Moçambique, é afetado por, no mínimo, duas depressões tropicais que podem influir a ciclones tropicais, podendo chegar até a 3 ou 4 por ano. Portanto, em termos de atividade ciclónica, dois eventos são uma coisa que se pode considerar como algo que pode ocorrer. Mas, em face disso, o que é importante é o facto de termos tido um evento como o Idai, com intensidades que não tinham sido antes observadas. Então, uma grande preocupação é o facto de começarmos a ter ciclones tropicais de grande intensidade. Um ciclone de categoria 4 é algo, por si, devastador. Moçambique não tinha uma história de ter vivido ciclones desta categoria e vamos ter, eventualmente, ciclones de categoria 4. Esperemos que não tenhamos, no futuro próximo, um ciclone de categoria 5, que seria muito mais devastador do que o ciclone da. Por causa disso, é preciso que, a partir de hoje, no processo de reconstrução e à medida que o país toma medidas para uma melhor gestão de riscos de eventos catastróficos, poder ter uma capacidade para lidar com este tipo de fenómenos. Portanto, em termos de população, em termos de moçambicanos, é preciso tomar consciência do risco que estes fenómenos representam. É preciso que as pessoas tenham um conhecimento prévio antes de eventos desta natureza afetarem o país, sobre que passos concretos cada um, como cidadão, deve tomar e que passos devem se tomar de forma coletiva ou ao nível institucional.
Algo mais a dizer sobre esta missão em Moçambique?
Talvez antes de terminar, eu gostava apenas de indicar que a missão que eu coordeno, que os peritos que levam a Moçambique, somos uma equipe de 8 peritos. Temos peritos da Organização Meteorológica Mundial, mas também temos peritos que vêm, por exemplo, do Centro Meteorológico Especializado, baseado na Ilha da Reunião, que é o centro que fornece as previsões sobre as direções e intensidade dos ciclones tropicais. Portanto, o centro que produz a informação que Moçambique utiliza para comunicar e gerar avisos sobre ciclones tropicais estará representado nesta missão. Teremos também representantes de peritos da UK Met Office, do Serviço Meteorológico de Inglaterra, que têm estado de algum tempo para cá a trabalhar com Moçambique no sentido de reforçar as capacidades do Instituto Nacional de Meteorologia, por exemplo, e a sua coordenação com a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. E temos dois consultores no domínio de hidrologia que vão trabalhar de forma direta com a Direção Nacional de Gestão de Recursos Humanos nos aspectos relativos à previsão de cheias e também à gestão integrada de cheias. Portanto, é uma equipe multidisciplinar que envolve peritos em diferentes domínios que vão analisar toda uma série de elementos, desde as previsões até as questões relacionadas com a comunicação da informação, o tipo de ações que são tomadas depois da informação ser comunicada. Porque aqui, no caso do ciclone Idai e no caso do ciclone Kenneth, é preciso notar que são fenómenos que podem gerar diferentes tipos de consequências. Temos a questão dos ventos, mas depois temos as ondas ao nível do oceano, da costa, e também podemos ter questões relacionadas com cheias. Portanto, preciso que um evento desta natureza seja visto de forma multifacetada e multidisciplinar para que não se perca ou não se tome de forma antecipada o que pode eventualmente ocorrer.
Felipe Lúcio, da Organização Meteorológica Mundial, muito obrigado por esta entrevista ao ONU News.